Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, o melhor seguro do mundo para você, para o seu carro, para sua casa, para sua saúde, para o seu caminhão, para o seu escritório, eu chamo o meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Como vai, Júnior?
Tudo certinho aí, Edgar?
Tudo certo. Gostei do caminhão.
É.
Será que faz seguro para o meu Kenworth?
É que eu recebi um...
Motor Detroit diesel.
Eu recebi um e-mail aqui de um comprade... Eu não sei quem é, assim, novo, um confrade novo, dizendo que eles têm uma empresa lá com vários veículos e fizeram um seguro, acho que de 7 caminhões com a Allianz.
Uau!
É, falando que de tanto ver a Allianz no Auto Racing, ouvir a gente falar, não sei o quê.
Que bom!
É, fiquei feliz.
E aí, 7 já dá um samba canção melhor, né?
Já dá 7 caminhões.
Já sai fora do Gardel e Lepera. Entendeu? Nossa, que bom. Por isso que eu pergunto, será que o meu Kenworth, esse Kenworth americano também é o seguinte, hein?
Pô, cada caminhão aí.
Nossa. Enfim.
Nossa.
Esse o Freightliner, tudo motor Detroit.
É, né?
Nossa senhora, mas que beleza. Júnior, e aí? E madrugada dentro conseguiu?
Madrugada dentro, né?
Eu assisti o primeiro, mas assim, já na fase final, na companhia de Sérgio Palhares. Já o primeiro estava terminando com Sérgio Palhares já, aí chegou o doutor João Pestana, aí não teve... Capotei nas quatro, foi um horror, saí da pista, foi um horror. Aí tive assim, sabe assim, frouxos de abrir o olho de madrugada, televisão ligada, mas estava capotado.
Não, assisti os dois e fiquei feliz, porque parece agora que o Sérgio Maurício voltou lá, já é a segunda vez que está...
É, isso, então, né? Já bem mais solto, né?
Já
bem mais solto, é isso aí, é bom, faz parte, faz parte.
E os dois treinos, Suzuka com sol,
é
treinos, né?
Mas é maravilhoso. Que dia lindo que tá, pelo menos no primeiro treino, tava maravilhoso.
O segundo tava igualzinho, viu, Diego?
Sol direto, nossa, devia estar um dia fantástico, mesmo com a ameaça de tsunami, tufão e companhia. Nossa, por enquanto, eu notei que alguma coisa estava chegando pelos cabelos esvoaçantes de Mariana, numa reportagem que eu vi no Jornal Nacional. E venta! Mas não sei se... Mas o dia tava maravilhoso.
Tava, né? Tava. Suzuka é difícil um dia assim lá, né?
Pois é.
Você conhece bem lá, né, Diego?
Eu algumas vezes peguei tempo assim, né? Um tempo super bom, sem problema nenhum. Porque quando dá para chover lá é o seguinte, meu amigo. Lá tem duas coisas que também é meio complicado. Até por força, né, de estar onde está a Suzuka, né? E isso aí, às vezes você também na sala de imprensa, termina de fazer o boletim, desligava. Aí sentava, ficava vendo uma notinha ou outra ali para esperar a rapaziada para ir embora. Aí parece que você está numa ponte e ela começa a balançar.
Ih.
É engraçado isso. Vira e mexe acontece isso. Tanto é que no começo as cabeças ficavam todas se olhando, ninguém entendia nada. Depois ninguém ligava mais. Os japoneses então nem ligam. Não, eles nem ligam. E quando dá esses de ficar balançando, para eles é fraquinho.
Dura
a crise de balançar a orelha. Aí pega só.
Edgar, um país minúsculo.
Nossa, que coisa incrível.
Que, não, que tem terremoto, tsunami, vendaval.
Em 7 dias a estrada e a ponte estão recolocadas.
Que coisa, né?
E a BR-116 faz 70 anos que não melhora. A tal da Regis Bittencourt.
Mas vamos em frente. Você sabe que eu estava lendo uma reportagem, já faz um tempinho isso, de um cara que estava dizendo que essas dificuldades, é uma tese dele, que fazem um país crescer e o outro não.
É.
Que a dificuldade que...
É verdade.
Inclusive, deu até o exemplo do Japão, que também tem montanha pra caramba, né?
Nossa! É difícil achar onde não tem.
É. A terra é ruim, não nasce quase nada do que você planta. Quer dizer, e os caras não têm pouco petróleo e essa potência, né?
Brincadeira.
É tanta dificuldade que os caras vão, sei lá, trabalham mais, sei lá o que os caras fazem.
Não, é incrível, não, é incrível. É um país incrível. Eu nunca me cansei de admirar tudo lá neles, tudo, tudo, tudo. A maneira, os modos, o comportamento, a cultura, sabe? Enfim.
E a pista de Suzuka, Edgar?
Não, é o seguinte, né? Essa não tem.
Eu acho que é a melhor pista, Edgar.
O final da 130. Olha, para mim está ali com o spa, viu? É porque a outra também está tanto tempo arraigada na gente.
É verdade, é verdade.
Não tem como você, sabe, não achar ela fantástica. Mas Suzuka é sensacional. Você vê que sai um ano, volta, no fim volta para Suzuka, não tem jeito. E é uma unanimidade, todos os pilotos adoram andar
todos lá. Todos.
Imagina fazer aquela 130 aéreo de pé cravado, você viu? O motor faz... E o cara não tira o pé, parece que aliviou. Não aliviou não, tá cravado, bota o verdinho lá para você ver, fica no talo. É que claro, com a aderência que ela tem, a hora que você puxa o volante para dentro, ele mata um pouquinho o carro natural. Pô.
Lógico. Não, os caras estão fazendo com a asa aberta.
Nossa senhora, é brincadeira aquilo, viu?
Agora, se der uma escapadinha, panca.
Não, não, um abraço. Não, não, vai aterrissar em Tóquio. Aterrissa em Haneda. Bom, também pode ser Haneda, de preferência. E tem menos, tem que ter um pouquinho menos movimento.
É,
pouquinho só.
Eu lembro aquele Alan McNish de Toyota, quando escapou ali, lembra, Edgar?
Não, mas aonde o Alan McNish não escapou? Mostra, por gentileza. A DEG informa. Não, e outro dia puseram ele de juiz. Falei, mas como? Quem? Não, Alan McNish será o comissário. Falei, Mr. Shunt. Não, não é possível. Puseram Mr. Shunt de comissário.
Porque deve estar tudo solto lá dentro da cabeça dele.
Não, faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo que está tudo solto. Está tudo apoiado, colado com saliva, do jeito que tá, para viver mais uns 10 anos aí, né? Sem enfiar o sorvete na orelha, porque na testa ainda dá para limpar. Ô, boca. Mas aí, Júnior, gostou da classificação? Enfurecidas as McLaren, hein?
Enfurecidas, ó. E eu fiquei impressionado com esse Nico Hülkenberg.
Você viu? Esse, olha, é o seguinte, esse moleque, viu?
Pô, esse moleque acelera, hein, meu?
Mas não é de hoje, você viu que aquela pole aqui no Brasil, em que pese as variáveis, o moleque já mostrou serviço, viu? É com aquele carro naquela época.
É mesmo. O carro era ruinzinho, né?
É, e com a pista difícil, a pista estava mais difícil ainda. É,
meladinha.
Então o moleque já mostrou credenciais, por isso que eu não entendi ele ficar fora um ano, lembra?
Lembro.
Eu não entendi nada, porque ele é muito melhor que muito piloto que está lá dentro da categoria.
É porque ele não tem patrocínio.
Não tem, esse é que é o problema. Mas olha, eu acho que ele está assinando aí por uma equipe legal, ou na pior, se ficar na Force India, está bonito o ano que vem, viu?
Tá. Ó, o cara da... Até nós colocamos essa notícia. O cara da BBC, o chefe lá da redação de Fórmula 1, lá o tal de Andrew Benson,
isso.
Ele disse que já está assinado com a Ferrari, mas ele não é, pelo que ele diz lá, não tem a garantia de ser piloto titular.
Entendi. Vai ficar como um tester.
É.
Se precisar, pula.
Isso.
Entendi.
Entendeu? É, diz ele que já estaria... É que todo dia sai uma notícia
nova. Não tem, você veja, de resta... Se continuar, mais dois grandes prêmios, chega na vez do Charles Pic também. É.
O Lito falou uma coisa engraçadíssima no segundo treino. Ele falou assim que a Ferrari ano que vem provavelmente vai alinhar com 12 carros.
Não falta mais nada, né? Lembra quando a gente analisou que o grid inteiro teria chance? Ainda mais nessa sua política, outro dia eu estava comentando com você, que no fundo acaba sendo um tiro no pé o que eles estão fazendo com o Felipe. E desestimula o cara. Desestimula, que, sabe, não assina, aí fica Hülkenberg, de resta, daqui a pouco, sabe, Luiz Pérez Sala.
Até Schumacher falaram.
Aí realmente...
É bem risada, mas até nisso falaram.
Inclusive com pesquisa. Autosprint fez uma pesquisa, imagina, perguntando para os italianos o que eles achavam do Schumacher voltar. O que você acha que deu? Então, é o tipo da pesquisa desnecessária, né?
Lógico.
Mas enfim, pelo menos movimenta. E aí você vai ler, dá vontade de chorar, né? Mas enfim, tudo bem, a vida segue, vamos embora. E Milord, vai mesmo embora?
Vai.
Agora é definitivo, né? Com lágrimas e tudo, não é isso?
Vai embora. Tem que ir, né? Já passou da hora, parceiro.
Já. Se bem que tem um bocão aí, viu?
Deu um papanca na Spoon linda ontem.
Não, mas então, mas tem um bocão pra ele aí também, viu?
Qual?
Pembrey ofereceu para piloto de teste da Pirelli. Só que estava querendo tomar algum dele. Mas, não, pagar não vou. Mas o carro está à disposição. É aquela Toyota de 5 anos atrás, manja? Será que sua graça vai aceitar ou não?
Isso foi, eu acho que um tapa de luva de película.
Isso também é pelo que ele andou falando dos pneus.
É?
Não temos os 20 milhões para dar para ele, mas as portas estão abertas. O ouvido também, né? Para ouvir o que ele quiser falar. Ele já falou tanta coisa do pneu, né? Mas, enfim, vejamos. Agora fica esse suspense, o que fará a sua graça. Deverá ser provavelmente consultor de alguma equipe. Ele tem que fazer isso mesmo, ele já passou a vida inteira nisso, Júnior. Ele tem que ficar no métier. Ou então montar uma equipe de pesca em Zamboanga, porque não tem o que fazer, Júnior.
Não tem mesmo.
Vai fazer o quê? Com a grana que ele tem. Tá certo?
Não tem.
Então, tem que fazer que nem o Niki Lauda, arrumar um bocão, entendeu?
Não, e a panca dele, que você não viu, que você não viu o segundo treino, foi uma coisa meio. Foi um erro meio grosseiro. Aliás, tanto dele quanto do Huckenberg. Do Huckenberg, não, do de resto. Na hora de fazer a tomada, eles saíram da pista fazer a tomada.
Na tomada.
Na tomada da curva.
Exageraram na tomada que foram lá fora. Aí o pneu perdeu apoio e sujou.
Na hora. Puseram o carro pra fora da pista, o carro já saiu virando.
Um abraço.
Entendeu? Ele e o de resto fizeram isso. E quem fez isso também foi o Kovalainen. Só que o Kovalainen não deu sorte e não bateu. Ele só rodou pra caramba e não chegou a bater.
Uhum.
Rodou lá na área de escape e conseguiu voltar.
Uhum.
Mas o Huckenberg e o Schumacher deram belíssimas pancas, viu?
E você gostou do treino do Bruno?
Pô, bastante, né?
Bom, né?
Muito bom.
Mais uma vez ele dançou no primeiro treino, quer dizer, mas aí também não podemos reclamar, porque já estamos cansados de saber disso, né?
Ele foi 8 décimos mais rápido que o Pastor.
Então, sim, mas o Pastor sempre vai alegar, não, eu já estava pesado, estava com 30 litros de gasolina a mais. Aí sempre tem a desculpa. Vamos ver amanhã na classificação para a gente poder ter um parâmetro real dele, entendeu? Porque hoje vai ficar sempre o resultado dessa madrugada vai ficar sempre na dúvida do que um tinha de gasolina e que o outro não tinha, se estavam os dois iguais. Então é uma variável, sabe, que acentua muito uma diferença. Então na hora da classificação, parte-se do princípio que os dois devem estar igual. Aí a gente tem uma noção, independente de quem vai ser melhor ou pior. Mas você tem uma noção do que também agora, mais o treino, porque você vê, algumas equipes, não sei como foi com a Williams, mas algumas equipes sentiram muito o problema do pneu. Com a temperatura alta do jeito que está lá, e o tipo de pista, vai ter equipe sofrendo com o pneu para burro lá, viu? Então os caras vão ter que analisar muito bem que tática vão usar, e aí de repente o Bruno pode também partir para aquelas táticas dele de chegador. Então, mas o importante é assim, pelo resultado, em função do tempo que ele virou, até pelas 35 voltas que deu, até teve piloto que virou, andou mais do que ele, mas eu achei o resultado para ele bom. Sabe, para quem tá com o pescoço na guilhotina, tá bom.
Ah, foi bom, sim.
Além de tá bom, ainda tem o outro lá, né? Tem o Pastorcito lá.
É.
Que você nunca sabe o que vai aprontar. Então a gente fica torcendo para que na classificação, né, de madrugada venha uma resposta bastante satisfatória para ele poder fazer o grande prêmio dele.
Se bem que, Edgar, teve uma hora no treino que, engraçado, todo mundo pôs pneu macio, tanque baixo, foi para a pista e detonando, tipo volta de classificação. Foi nessa hora que eles fizeram esses tempos que nós estamos vendo agora aqui.
Ah, que bom.
Entendeu? Quer dizer, o pastor foi para a pista com o carro mais leve e com pneu mole para fazer tempo também, entendeu? E foi esse tempo aí que ele fez.
Que bom, 34.300.
Quer dizer, 8 décimos mais lento que o Bruno. Não tô, você tem razão, não dá para dizer que é isso que vai acontecer na classificação.
Não, só por medida de segurança, depois a gente não tomar no contrapé.
Lógico, não, você tem razão, mas que teve um momento onde todo mundo meteu o pneu e deu só 2 voltas e todo mundo voltou pro box, aconteceu isso, entendeu?
E aí que o Mark veio e
fez
o tempo dele e tudo mais.
O primeiro que baixou o tempo foi o Grosjean. Que pôs o pneu mole, veio pra pista e fez um tempo que eu falei, nossa, que temporal. Aí depois o pessoal começou a baixar. Aí o Weber fez, eu achei que o que o Hamilton e o Vettel fossem conseguir mais rápido, mas não conseguiram. O Hamilton deu várias travadas na, na entrada da chicane ali. E o Vettel também deu duas escapadinhas também nessa volta rápida dele. Então, por isso que os dois ficaram atrás do Webber. Mas a volta do Webber foi bonita, viu?
É, né?
Foi bem bonita.
Aí, não, ele quando acerta uma volta rápida, o bicho vem mesmo.
É mesmo, é mesmo.
É porque ele de bobo não tem nada.
Não, não
tem. E Júnior, e Felipe?
Felipe,
o que achou do treino de Felipe? Ele passou muito pneu, passou... É, porque no primeiro treino eu vi Alonso passando asa, vi Alonso nas quatro, guiando que nem kart.
Guiando que nem kart.
Um monte de coisa, eu vi um monte de coisa. E no segundo?
Não, no segundo não. No segundo o Alonso...
Já veio mais feijão com arroz, já veio no trilho.
Já veio no trilho.
Tá.
A volta dele foi bem no trilho, inclusive.
Tá.
Felipe
tá.
brigou um pouco mais com o carro.
Tá.
Ele reclamou uma hora que o carro estava um pouquinho traseiro.
Uhum.
Mas depois, eu achei que no segundo treino, o carro do Felipe estava dianteiro, porque ele perdeu... Ele perdeu duas tomadas. Ele perdeu duas tomadas de curva. Não só ele, como o Button também. O Button também estava com o carro dianteiro.
Empurrou a frente, é um que te tira da trajetória.
Isso,
né?
Entendeu?
Porque aí para dentro ele não vai.
Exatamente.
Aí você tem que levantar o pé.
O Button e o Massa no segundo treino estavam com a frente muito solta. Estava saindo muito de frente. Então eles perderam tomada de várias curvas. Principalmente naquela depois dos S's.
E...
Tem aquela curva super rápida para a direita.
Sim, sim, sim.
E depois
sim,
tem logo outra que passa debaixo da ponte.
Isso.
Ali os dois saíram duas vezes.
Nossa, então estava empurrando legal a
tava
frente.
Estava empurrando legal. Você viu que saiu à frente, não foi a traseira. Né?
Você vê pelo volante também, quando ele fica muito de pé, né? Na vertical... quando ele fica muito na vertical é porque está empurrando. Fórmula 1 não precisa virar tanto assim. Quando ele chega aqui em cima, o braço esquerdo na curva para a direita e o braço direito na curva para a esquerda, quando a mão fica inteira aqui em cima, é para empurrando muito à frente mesmo. Júnior.
Foi isso que
não tem jeito.
Foi...
E aí você escuta que o cara tem que levantar o pé para a frente poder entrar.
Foi por isso que eles ficaram meio para trás, você vê, porque o Button tinha sido primeiro no primeiro treino, foi só o sétimo, né?
Isso, 33-34 e o Felipe 33-61.
Agora, Edgar, fazendo muita diferença o difusor soprado aí, porque os tempos bem acima do ano passado. Viu?
Mas sabe que eu já vi umas 12 vezes enquanto esperava você ligar? 12. Só para matar. 10 foi para matar a saudade do difusor soprado. E duas foi para memorizar bem a pista. 10 para matar a saudade do difusor soprado. A volta que você pôs do Vettel lá no... Na classificação do ano passado. Nossa. Você escuta o difusor quando ele reduz direitinho. Sabe aquela entrada do programa lá na GSV? Que a gente brinca que o ronco está fora do regulamento?
Isso.
Nossa, nessa volta dele está incrível. Você escuta em todas as coisas quando ele tira o pé, como ele assopra. Que coisa, mas até a saudade. Viu?
Faz diferença, viu, Edgar?
Nossa.
Faz diferença.
Você está vendo, né? Hoje foi assim, dois de graça hoje. Olha lá. E eu tinha lido uma notícia ontem no Auto Racing, Júnior, que eu queria saber o desdobramento, que eu andei fuçando hoje, mas não vi nenhum desdobramento.
Por quê?
O negócio da flexibilização da asa dianteira, que dizem as más línguas, a Ferrari andou entregando a McLaren
e a
Red Bull para a FIA. O que, que deu isso? Ficou só naquele comunicado deles colocarem o peso em cima da asa ou teve mais alguma medida?
Não, eles fizeram aquilo e não pegaram nada. A Ferrari acho que deu assim, um chute, né?
É para manter o tumulto,
para
tirar o foco deles.
Isso.
Não fica olhando para mim. Né?
Como é que esses caras estão andando tanto?
Pois é, não, Júnior, assim, somatória por osmose. Dom Alonso de tromba. Puta, tromba que tinha que guiar até olhando de lado, para a tromba não bater na direção, para sair por baixo do capacete. O tempo que virou. As Ferrari devem estar... Ele já normalmente tem problema de pneu, imagina lá, deve estar um inferno. Tem que decidir. E eu li também no Auto Racing... que o Domenicali já encontrou o responsável, que é o túnel de vento da Ferrari.
Você viu?
Puxa, mas sinal dos tempos, hein, Júnior? A Ferrari, durante tantos anos, na minha época principalmente, era a rainha de ter a evolução da evolução da evolução em tudo. Até no chaveirinho, o chaveirinho deles era 10 anos na frente dos outros chaveirinhos. É, você abria a chave e você falava no chaveiro, abra a porta abria. Eles tinham esse tipo de chaveiro.
Abre-te, César.
Abre-te, porta, a porta abria. E hoje eles estão com um túnel de vento, mas que abre do tempo do 14 bis, não acredito. Não, Santos Dumont ficaria indignadíssimo.
Ainda mais agora, sem treino, né?
Mas, o evento é mais importante. Mas agora que tinha que ter. É. Não, agora que não pode treinar. Júnior, tem alguma coisa errada? Ou sou eu que estou fora do meu tempo?
Não, tem alguma coisa errada mesmo.
Sabe, isso me lembra uma piada que o grande, grande Beto Ora contou uma vez, que eu rolei de dar risada um mês. Diz que Jesus na Santa Ceia contou os apóstolos. 10... 11, 12, 13, 14, olhou para os apóstolos e falou, vocês dois quem são? Os caras, nós somos do túnel do tempo. Só o Beto Hora para contar isso. Eu capotei de rir. Você fica meio deslocado. Mas, escuta, quando não precisava que podia treinar, você chegava em casa segunda-feira, dava partida na feira, ficava andando até quinta em Fiorano.
É isso mesmo.
Ou então, se queria um pouquinho mais rápido, ia para Mugello, ficava andando um mês em Mugello. É. Mas, nossa, tinha um túnel de vento de última geração. Concorde testar o avião deles lá, Airbus testar. Agora que não pode treinar, os caras têm um túnel de vento velho.
Velho, velho.
Tá difícil, Júnior.
E, ó, Edgar, eu acho o seguinte... vai brigar Red Bull e McLaren, viu?
Pelo jeito.
Ferrari.
Pela mostragem de hoje, dessa madrugada. Não, quando as visitas chegaram em casa, Sérgio Palhares e João Pestana, eu já estava meio convencido de que ia ser os dois. Porque o Lewis Hamilton já pulverizou de cara. Depois o Button apareceu lá meio que atropelando, lembra?
Foi.
Mas falei, tá feia a coisa. O Vettel escondendo.
É.
E o Mark Webber se atirando. Falei, acho que vai ficar aí. Em todo caso, dormi. Mas, pelo visto, no segundo treino não foi diferente.
Não. Não, é? não foi. É só que o Button ficou meio para trás, porque realmente errou no acerto.
Você explicou, não. Um a mais não tem choro. É. Fica ele, qualquer um fica.
Exatamente. Né? Mas ele vem para cima na classificação e na corrida, viu?
É.
Ele vem para cima. Então, eu acho que, assim, sendo assim, realista, Ferrari é quinto lugar, se não, ninguém quebrar nada.
Tem que tratar de ficar na pista para ver o que acontece na bandeirada.
Isso.
Trate de ficar, espera os caras se degladiarem. O que sobrar é lucro.
O que sobrar é lucro.
Lechon são pretes.
É. E o Grosjean, como ele é meio maluco também, né, se ele se classificar bem, vai ser difícil ultrapassar lá na pista. Esse Hülkenberg também, se classificar bem, vai ser difícil ultrapassar lá na pista, entendeu?
E o moleque é de se classificar bem, porque ele não é bobo, não. Porque os outros vão ter que melhorar muito. Quer dizer, o Button vai ter que melhorar para jogar ele um pouquinho mais para trás, o Felipe também, para jogar ele um pouco mais para trás. Sua graça, nem sei se vai melhorar, viu? Ainda mais agora que já passou o bastão no 400 por revezamento.
Acho que não.
Sua graça vai ficar na dele. Talvez o Nico possa vir, mas...
O Nico foi mal porque ele perdeu grande parte do treino, um problema...
É, uma hora eu vi aquele maldito tratorzinho que me mata do coração até hoje, invadir a pista para tirar o carro dele.
É.
Eu não me conformo com aquele tratorzinho.
Teve que trocar o motor.
Eles vão insistir... Ih, já ficou 5. Eles vão insistir até um embutir embaixo daquele tratorzinho. Enquanto um não embutir embaixo daquele tratorzinho, eles não vão ficar satisfeitos. Em todo caso, eu vi tirando o carro dele no primeiro treino. Aí voou o motor,
Voou o motor.
Ah, tchau.
Então,
menos 5.
Então, voou o motor no dele, o Kimi tem problema no CAS.
É, porque sua graça já traz 10 no lombo, não traz?
Traz 10.
É, sua graça já traz 10. Se precisa trocar um câmbio, vai largar da Indonésia.
Exatamente.
Que coisa.
É. O Nico, eu não sei se ele vai perder 5, o Nico, porque eu acho que nesse treino de classe, nesse treino livre, acho que eles andam com o motor velho.
Então
talvez ele não perca 5.
Tá certo.
Entendeu? Talvez ele não perca 5. Mas Mas ele se deu mal, só pôde dar 19 voltas. O Schumacher também se deu mal, só deu 13 voltas. Porque bateu.
E o Kimi também. Toda hora que focalizava ele estava com um pneu verde e um outro pneu vermelho, que só saía na área de escape.
Exatamente.
Focalizava o carro dele na área de escape, pneu verde. Isso. Aí na área de escape, pneu vermelho. Ele falou, escuta.
E o Kimi também se deu mal, porque quebrou o Kers logo no começo.
Uau, esse Kers continua... Tá feia essa coisa desse Kers na Renault, hein?
Tá feia. Aí eles conseguiram arrumar, ele voltou para a pista, faltava, sei lá, 15 minutos para acabar o treino. Então ele deu poucas voltas também.
Por isso que aí teve que se achar lá junto com o Koba.
E não teve jeito, não teve jeito. Foi em 14º, porque ele não teve tempo de acertar o carro, nada, entendeu?
Engraçado. Sabe onde eu se machuquei, Júnior? Eu achei que a Sauber viria um pouquinho melhor aí em Suzuka, viu? Quebrei a cara.
Eu também achei.
Como diz o poeta contemporâneo, mifo. Eu achei que as Sauber iam apitar pelo que elas andaram nas pistas. Eu falei, meus caras, vão encher o saco lá. Só se esconderam, Júnior. Porque, olha, nenhum dos dois hoje...
É mesmo. E o Koba, ele estava possuído.
Em casa, possuído. Possuído. Nossa, ele deu uma arrumada em cima da zebra. Nossa, igual bailarina fazendo pas de deux. E, pô, ele arrumou ali em 30 centímetros e ele deu um drible da vaca no carro. Ali ele tá em casa, o Koba.
Tá mesmo. Conhece todos os caminhos, tudo.
Eu esperei, eu gozado. Eu achava que, conjecturando, eu falei, pô, a Caçalba é capaz de encher o saco lá. Pelo menos hoje, nada.
Talvez em ritmo de corrida ele seja melhor, né, Edgar?
Pode ser. Vamos ver, também eles vão dar uma mexida para amanhã.
Tem o último treino livre hoje ainda às 11 da noite.
Isso.
Eu achei que não sei por que eu achei que fosse 11 da manhã.
Não, eu notei pelo e-mail, eu falei, bom, de repente iluminaram, eu seguiram, né, Singapura, eu tô por fora, porque eu não vou mais atrás dessas, não falei nada, não vou contrariar. Mas fiquei meio assim, aí depois chegou o e-mail Salvador, estou louco! Ah, bom, agora melhor. Eu falei, isso deve ter, eu vou ficar quieto, que aí eu mando um e-mail, ele vai dizer, você não sabia que iluminaram a pista? Não deixa eu ficar quieto, né? Ué, de repente, Singapura fez, por que o Japão não pode fazer?
É lógico.
Ué, a Grécia tá sem nenhum puto e vai fazer uma pista de Fórmula 1? Tá pensando o quê? Agora os caras estão com fogo mesmo no país.
Isso mesmo. Bom, então foi isso, acho que o treino foi bem legal
Foi sim. Eu pelo menos gostei do primeiro, e até porque eu matei a saudade de Suzuka, que é bem legal, né, pra você ver. Aquela pista.
Muito técnica, né, Edgar?
Nossa, muito. O caboclo precisa ser do ramo para andar forte, não, viu?
E Edgar, eu não sei, o pessoal fala tanto dos S's, eu acho demais aqueles S's.
Adoro aqueles S's. Nossa,
eu não sei, para mim a curva mais técnica de Suzuka, talvez uma das mais técnicas do calendário, é a Spoon.
Porque você viu que é uma dupla tomada que você tem que fazer nela.
Isso.
Você faz uma tomada. Tipo, claro, numa escala muito diferente, mas na proporção do comportamento do carro, é mais ou menos como o Tala em Tarumã. O Tala larga, você faz a primeira perna, mas vai reto no meio dela para poder virar na segunda perna. E só que no Tala, dependendo do carro que você vem, tem que frear.
Lógico.
Mas o antigo sol você tinha que fazer em duas etapas, fazer uma tomada para a primeira perna, depois na metade do sol soltar o carro lá fora, porque na saída do sol ele apertava um pouquinho.
Que curva longa que era o sol, né, Edgar?
Nossa, nem fale, que delícia que era, né? Nossa, uma delícia de curva. Então,
aliás, colocaram aquela foto lá das tiras, as duas de lado no fórum.
Chegou você viu, pra gente matar a saudade? Ei, Peterson.
Isso.
Mas, nossa, bota. Ali é 35 graus no mínimo, viu?
Que coisa, né?
É espelho. Só que precisa lembrar que são dois pilotos diferentes.
É.
Não achar que é foto aplicada. Ficaram primeiro e pintaram o capacete e puseram atrás. Não, são dois carros. É que os carros são parecidos, né? Mas são dois pilotos diferentes. Que com aquele monte de pneu vindo daquele jeito, era a la carte
mesmo.
Ah, era. E o S, o que tem de gostoso, que é uma curva que... Toda curva que você tem que encher o pulmão e prender, ela é deliciosa. Sabe? Que você vem na aproximação dela, você tranca o ar, prende o pulmão, né? Porque o largo do Boticário vai apertar. Opa, não venha me dizer que não, porque quem tem tá lá, né?
Não passa nem agulha, né, Edgar?
Não, mas que agulha? Pô, você tá brincando. Agulha faz um estrago. é assim, na primeira perna você está aquele tradicional, passei. Na segunda, deu. Na terceira, consegui. Isso em um décimo de segundo cada uma, né? Deu, passei, que bom, acabou. Que é muito rápida e muito, mas sabe, mas muito rápida e sabe, tum, tum, tum. E a precisão do movimento é impressionante. Você tem que ser preciso. Se você virar um pouquinho mais, você já sobe em cima. Já sai do traçado, aí desarruma para outra. Então, é constantemente, durante 500 voltas, 900 voltas, é no mesmo lugar. No mesmo, não pode dar uma erradinha. Tanto é quando você dá uma erradinha, vê o que piora a volta.
Muito, né?
Uma erradinha que você dá, vê o que piora a volta. Porque se você errou na primeira, você perde a segunda, a terceira e o resto.
E aí, é toda a retona que começa em subir.
Também. E é ruim você começar uma reta com o motor mais embaixo, com uma errada, que deu uma errada. Entendeu? Então, é por isso que... Toda curva que antecede qualquer reta, ela é importantíssima. Por isso que depois, ao longo do tempo, as pessoas foram caindo na realidade que o S antigo perdeu o sabor que tinha antigamente. Que como os carros vão ficando muito rápido, hoje você mata o S antigo em Interlagos. Você mata porque prevalece o pinheirinho. Você tem que caprichar no pinheirinho, porque o pinheirinho antecede aquela retinha que estilinga para o bico de pato.
Isso.
Se você fizer o S muito rápido... O S velho, você espalha e vai lá fora. Aí você fica sem tomada pro pinheirinho. Sem tomada pro pinheirinho, você tem que arrumar o carro para poder acelerar. Nisso você já passou da metade da curva. A hora que você acelera, o cara que acelerou antes, lá na entrada, já te passou voando e trocou a marcha na sua orelha. Ele passa trocando marcha na sua orelha, porque o motor trepa. Ainda mais que ali desce, o motor trepa.
Edgar, então, eu reparei uma coisa em Interlagos, até que se eu tiver errado... Alguns pilotos na Fórmula 1 não fazem a tomada pro bico de pato. Eles vêm no meio da pista e viram.
Porque o carro é muito rápido, você não precisa de tomada.
Ah, tá.
Geralmente você ficou a tomada, você sempre tem que ter um meio termo para tomada. Porque você ficando por dentro é que nem o laço em Tarumã. Você pode ficar por dentro, porque você começa a contornar ela mais cedo e acelera mais cedo. Entendi. Como o Fórmula 1 tem muita força, você ganha na metragem.
Entendi.
Tem algumas curvas que você não precisa fazer tomada. E aí você encurta, que é para você ganhar na metragem. Se você puser um GPS, você vê no Racing Festival, tem pilotos, a gente, pelo GPS, a gente monitora isso, né? O Gregório monitora, o Zezão monitora isso, enfim... E a gente acompanha, tem piloto que percorre 30, 40 metros a menos que outro na pista.
Caramba, isso é 30, traçado. 40 metros?
Isso é traçado, é de traçado isso.
Nossa, eu pensei que fosse dar uns 10 no máximo.
Não, tem piloto que faz 30 metros, dá 30 metros de diferença.
Nossa,
sabe, é dois aqui, mais 3 metrinhos ali, mais 4 ali. Sabe, quando acerta uma volta boa, assim, isso aí de 10 metros é toda hora. Um sempre é melhor que o outro. E nesse quesito, tem alguns pilotos que são expert nisso aí, viu?
Aí que tá a conhecer bem a pista, né, Edgar?
Zé Córdoba é um perigo para achar traçado. Ele andou muito tempo de Clio, e Clio tração dianteira, e não tem muita força no motor. Então você precisa ganhar na metragem e aproveitar o pequeno motor que tem.
É verdade.
Outro que, se bobear, te deixa com as calças na mão na metragem, é o Kaká.
Também é.
Nunca, cai um gesto com metragem. Ele acha um caminho que você diz, pô, você vê aquela chicane aqui de Fiat, ele passa por um lugar que ninguém passa. E às vezes só na chicane aqui ele punha 2 décimos em todo mundo, que enlouquecia todo mundo. Pô, onde esse cara tá tirando 2 décimos na chicane? Traçado.
Que
é uma somatória, Júnior. É uma somatória.
É verdade.
O tempo é uma somatória de distância percorrida, ótimo, de reaceleração, de retomada, de aproveitamento de motor. Então, você no cômputo final, você tem o tempo. Que às vezes você consegue numa coisa... Então, você vê, você tem os trechos. Às vezes você vem 2 trechos maravilhosos. Erra um pelinho no último trecho. Já dançou a sua volta. Entendeu? Por isso que você pega a volta virtual, às vezes é 1,5 segundos mais rápida. Se você pegasse o melhor trecho de cada um, os 3 melhores trechos, um de cada piloto, você ia ter uma volta 1,5 segundos mais rápida.
É verdade.
Só que o cara não consegue. Ele acerta primeiro, acerta o segundo, erra o terceiro. Às vezes ele erra o primeiro, mas acerta o segundo e o terceiro. Às vezes acerta o primeiro e o segundo trecho, erra o terceiro trecho. Então, é nessa somatória, e aí, para algumas categorias, essa metragem é importante. Agora, para outros, quando você tem muito motor, nossa, vem do jeito que vai, apontou, manda e tchau. O motor responde, o troço trepa e vai embora, entendeu? Sim. O duro é quando você precisa, sabe, levar o motor no colo. Você não pode deixar o motor baixar de giro, aí complica.
Quanto menos potente o motor, mais vale isso que você está falando.
Exatamente. Ah. Aí fica importante, porque você está ajudando o motorzinho. Aí com outros carros, teoricamente, né, na mesma condição, você acaba levando vantagem.
É. Ainda mais se você, quando tem motor muito, motor fraco, se você frear muito dentro da curva, você mata totalmente o motor.
Aí matou. Não, se tiver que retomar, um abraço. É. Tem que aproveitar tudo sem escorregar demais. Então você vê como tem ciência nisso? Sim, porque às vezes você não mata, só que você escorrega tanto que você perde tempo que você escorregou. E outra, quando você não tem motor, não adianta você pôr de lado.
É, lógico.
Perder tempo, porque ele não tem motor para te tirar, ele vai arrastando. Pega uma borracha que você passa no papel e passa ela de lado em vez de passar ela de comprido. Porque a resistência dela vai ser muito maior, você perdeu tempo.
Não tem dúvida.
Entendeu? É. Mas essas coisas vêm com o tempo.
É isso aí. Bom, vamos para as perguntas?
Bora.
Tem um aqui, ó, que te conhece, Edgar, é o Roberto Lessa. Roberto Lessa, primeiro post dele no fórum.
Centoani!
Ele diz assim, gostaria de saber se vocês acreditam que o Schumacher... Bom, a pergunta dele já está respondida, o Schumacher não vai fechar com ninguém, já está aposentado. É. E aí ele fala assim, em tempo, Edgar, lembra de mim, sou jornalista aqui do Ceará, ainda estou na pesquisa sobre o automobilismo cearense.
Claro que sim, nossa, 200 anos, Roberto Lessa, da antiga.
Da antiga, né?
É verdade, que bom, Roberto, legal que você tá acompanhando a gente aí. Que bom, Roberto, um grande abraço, viu?
Abração, hein?
Bons tempos. Saudade de Eusébio. É. Eita, autódromozinho arretado, viu?
Claro.
Gostei de andar lá, gostei muito.
Era.
Muito legal. E o pessoal lá é de outro planeta, viu? É. Eu tinha um amigo que era Fiuza, né? Roberto Fiuza. Nunca mais vi. Na realidade, não. Mas gostaria muito de encontrar Roberto Fiuza, porque é assim, uma daquelas pessoas que recebe a gente maravilhosamente bem, né? E eu tenho muita saudade da corrida de Fortaleza. Eu, Titi Catapani, foi pra lá. Foi uma canalhada boa pra lá, viu? Foi muito legal correr lá.
E outro dia eu tava falando com o Horse, ele foi lá no autódromo lá, então, porque eles estão fazendo um campeonatinho lá de protótipo. Pô, bonitos carros, viu?
É mesmo, é?
Bonitos carros, pô, legal.
Olha.
Gostei, achei legal a pista também, traçado.
Que bacana.
Ué, legal, tomara que...
Precisa isso, precisa dar uma desembestada lá.
Eu acho.
Tem muita gente que gosta. Nossa senhora, tinha um pessoal lá em cima fantástico. Toninho da Fonte, nunca mais vi essa gente. Nunca mais. Nossa, que... Foi uma outra época maravilhosa.
Legal.
Maravilhosa. Valeu mesmo. Robertão, um abraço, viu? Sempre que precisar, disponha.
Depois o Fábio Bonato pergunta... assim para você, Edgar. Com o anúncio da Goodyear como patrocinadora da corrida do milhão na Stock, estaria a Rosinei... Eu não entendi a pergunta. Estaria a Rosinei Campos tendo pesadelos com uma possível vitória nesta prova?
Ele já sentou no bater uma vez.
Estaria ele dormindo no bidê?
Não sei. Bom, depende se já conseguir empurrar os pneus. Porque uma vez disseram que ele ia pegar em espécie. Money.
Ah, lembrei.
Era um pneu. Tem um alto... Não, como é que é? Como é que é? Pneu alto, meinha. Pneus foram o seu carro. Louco, viu? Mas isso acontece. Não, de repente pode ser, porque também está difícil o Largão hoje, viu?
Né?
Dinheiro hoje na mão, só quem faz, quem tem realmente fábrica de fazer dinheiro é tio B. O resto precisa correr atrás. Ah, não, só tio B. Tio B, tudo que põe a mão transforma em ouro.
É mesmo.
Ah, não tem choro, Junior. Não tem jeito.
O tio B não brinca.
Não, tio B não brinca. Você vê, já quer comprar lá um outro autódromo aí, já está mandando proposta. Não tem. A Fórmula 1 deve tudo a ele.
Deve mesmo.
Por isso que eu estou preocupado. O dia que ele for, só.
É mesmo, deve tudo a ele.
Tudo.
Por mais defeitos que ele tenha... Assim,
não pode ter todos do mundo, só ele. E outra, só ele sabe administrar isso, como ninguém. Não,
e como ele é bastante bobo, ele quer comprar o autódromo, o melhor autódromo que o tio que
só,
fez, eu acho.
Só,
né?
É verdade.
O lá da Grécia.
De Istambul. Ah, não, e tem um de Istambul, né?
É pronto. Isso, de Istambul.
Ave Maria.
Para mim é a melhor pista que o Tchuk fez.
Não, mas é, então, é, Tchuk é bobo,
né? Enfim. Tiraram justamente essa pista do calendário. Talvez já tirou pensando nisso, né?
É.
Eu tiro, eles têm isso, um maior prejuízo.
Isso, eu vou lá e compro e pago aqui embaixo.
Preço de banana.
É, quanto vocês querem? 200 milhões? Não, vocês estão malucos. Não, mas quanto você dá dois? Não, não vem então. O que vai correr lá?
Fica aí com as moscas.
Vai correr cachorro lá? Põe o coelho na frente e larga atrás? Júnior, excuse me. Big your pardon. Eu não tenho que andar lá. Aí os caras estão falando, pode ser quatro? Ele, dois e meio. Eu falo, onde o cara põe a mão, o cara transforma em ouro. Não adianta.
Pode ser.
Eu queria ter 10 mil vezes mais defeito que ele. Porque onde o cara põe a mão, vira ouro e só casa com gostosa. Então tá mal ele, né? Enfim.
Pode ser 4, é ótimo.
Não, mas é. Queríamos 200. Isso é uma afronta. O cara oferece 2. Depois de 2 meses, o cara está pedindo. Pode ser 4. 2,5, assim mesmo em 4 vezes.
Isso.
Tá certo? Eu não vou mexer nas minhas aplicações em Zamboanga para pagar cash. Eles estão malucos. Não estão usando para lá, estão usando para depósito. Porque, sim, não está correndo nada lá, né? Se não for cachorro, é camelo. Mas, enfim.
Ai, que ótimo.
Bem por aí. Ele é demais. Eu sou fã número 1 dele. Não adianta. Não tem nada, Júnior, procura, não tem nada parecido, Júnior.
Ele já tem quase 90 anos.
Então, imagina que o que isso era avião com 25, 30 anos de idade.
Senhor.
Ele estudava nó na sombra, a sombra, ele andava, era o único homem que andava na Inglaterra sem sombra. Você olhava, todo mundo tinha a sombra do sol, ele não tinha sombra. Não, ele não tinha, o cara é muito rápido. Eu nunca vi uma cabeça tão rápida para fazer negócio, nunca vi. Ele consegue, se oferece, às vezes de repente ele olha para um isqueiro, ele vê que daqui a 10 anos esse isqueiro vai, ele já compra agora. E esquece, joga em casa, daqui a 10 anos o troço vira ouro. Não adianta.
Bom, o La Roca, La Roca pergunta assim, ó. Olá, grande Adalto, mãe Allianz, endiabrado, 250 polegadas, cúbicas, Edgar.
Opa, gostei da mãe Allianz.
gostei. Com a ida do Sérgio Pérez para a McLaren e levando consigo o patrocínio da Telmex, opa, calma. Ó,
a Telmex vai ficar na Sauber, não vai?
Vai ficar na Sauber.
Pode, também, né?
É isso. Pode ser que também lá para
a
McLaren, mas que vai continuar na Sauber, vai.
Porque a Vodafone espirrou da McLaren, né?
Parece que sim.
Então, se espirrou, abriu uma boquinha.
Como ficaria a equipe de Peter Sauber, que necessita tanto do grana? Não, vai continuar lá, La Roca.
Vai sim.
Será que eles pegariam o Esteban Gutierrez? Então, hoje teve, foi na coletiva lá de Suzuka, que foram os chefes de equipe, alguns chefes de equipe, foi a Monisha lá da Sauber. E ela escorregou legal quando perguntaram se o Esteban Gutierrez vai...
É uma bagrona, já. Também, só vive no meio de bagre. Diz-me com quem andas que direi quem é.
Nossa, passou um óleo de peroba.
Mas é. Não, eu diria de peroba nas mãos e no corpo, aquele de rícino de bacalhau. Insegurável. Quando você olha, o seu olhar já escorrega.
Isso mesmo.
Imagina, ainda mais com a escola de Peter. Que isso, nego.
Outro assunto ligado a patrocínio da F1 se diz em relação a PDS, PDVSA.
Isso.
Parece que tem uma eleição agora.
Tá para estourar a eleição. Ele é candidato também, né? Mas parece que já mandou prender lá o concorrente. O cara parece que passou no sinal vermelho, mandou encanar. Teve uma coisa parecida dessa.
Porque perguntaram lá pro... A Williams vem toda hora dizendo que o Pastor vai continuar. Lógico que ele quer isso, que ele continue com aquela grana toda, quem não quer?
Claro, imagina. Mas não, nos tempos bicudos de hoje.
É.
Tempos de cegonha.
Exatamente. Mas aí ontem perguntaram pro Pastor isso, ele falou, não tem nada garantido, não. Não tem nada garantido, eu preciso ver lá como é que tá o negócio do patrocínio. Não sei, não. Não tô garantido nem minha presença na Fórmula 1, ele falou. Então, quer dizer, podemos ter alguma surpresa aí também, não sei, pode ser que não. Né? P- pelo contrato que ele tem com a Williams, uhum. até onde a gente sabe, evidente,
uhum.
o patrocínio precisa ser depositado até 31 de outubro do ano anterior. Uhum. Ou seja, ele tem mais uhum. alguns dias aí
para se manifestar e cair na conta.
Exatamente. Exatamente mais 25 dias uhum. para cair na conta da Williams para garantir, uhum. para garanti-lo o ano que vem. Uhum. Então, vamos ver o que vai dar isso,
porque agora está na hora dos caras também que pagam se manifestar, né? Porque já tem coisas aí que precisam, medidas que precisam ser tomadas, então já tem que estar com já os depósitos, os FIIs já tem que, sabe, estar garantidos, e, enfim, para ver a vida, a fila anda.
A fila anda.
E assim, não caiu na conta, outro. É. Já tem fila. Já Você vê esse menino como foi bem no primeiro treino hoje, o Vandergaard lá.
Foi, mas o Bottas não foi, viu?
O Bottas acho que não teve foi. Um pouquinho de dificuldade lá em Suzuka.
18º, a um segundo do Pastorcito.
Pois é. Isso assim nos deixa um pouquinho mais esperançosos, isso, né?
Nos deixa mesmo.
Se bem que não podemos avaliar por isso, né? A gente nunca sabe que tipo de lavagem cerebral foi feita também no cara. Tipo, meu, agora não pode mais nem escapar porque... Sabe, já estamos no pau da viola aqui, saber.
Pode ser.
Então, assim, de repente, do nada, só se... Porque testar, o que ele vai testar? Não vai testar nada, vai testar a durabilidade.
Lógico.
Mas, não sei. E aí, deve ter aí, esse menino mesmo que eles lembram, esse Esteban Gutierrez, é outro que estaria, deve estar louquinho para pular para a Fórmula 1.
Sim.
Tá. Não tem um desses moleques que não sonha em pular para a Fórmula 1. Não vai porque não tem boca. É. Porque hoje acho difícil alguém querer pagar a RT. Em todo caso, porque você sabe que é um dinheiro que vai pro trash, vai pro lixo. Então, mas com umas equipes... Você vê, o próprio camarada não está garantido.
Não.
Diz ele que não tem patrocínio. Meu Deus, deve ser uma profanação. Então, o que é? Fechou lá... A matriz?
Eu acho que o camarada tá fora da Fórmula 1, Edgar.
É mesmo?
Eu acho que tá.
É, porque no money, no drive.
No drive.
Que coisa, hein?
E uma coisa que tá acontecendo na Fórmula 1, eu queria até conversar isso com você.
Uhum.
Com essa falta total de treinos, né? Sim. A gente não tá vendo nenhum novato aí que seja bota mesmo. Então.
Claro.
O cara que a gente... Pô, esse cara quando sentar no Fórmula 1 vai detonar.
Mas, Júlio, você está num raciocínio que tanto faz sentido que você pode ver... O próprio Alonso, quando falou isso, quase que foi crucificado.
É.
Em outras palavras, o Alonso disse... Não estou vendo ninguém aí que tenha feito mais que o Felipe.
É.
O cara foi crucificado. Por isso que o seu raciocínio está certinho, Júnior. É isso mesmo. Não tem assim de fazer chover, não vi.
Também não.
Assim, sabe, de mudar assim, a estrutura meteorológica, não vi.
Eu acho que a Fórmula 1 tinha que pensar nisso, porque daqui, sei lá, 2, 3 anos, uhum. na hora que Alonso e Hamilton, Vettel começaram a ficar meio velhos, o Alonso é o primeiro que vai ficar meio velho dessa turma.
Sim, sem dúvida.
Como é que vai repor? Tem que repor os caras, entendeu?
É complicado.
E sem treino, eu acho que a Fórmula 1 tinha que ter treino, no mínimo esse treino que eles fazem para jovens pilotos tinha que ser... triplo de treino.
Exatamente.
Não. Não, exatamente. 3 dias não é nada, pô. O que o cara pega a mão em 3 dias? Não? Do Fórmula 1, né, Edgar? Que é um carro totalmente diferente de tudo que o cara já guiou.
Na minha opinião, é simplesmente impossível, Júnior.
É, pô.
Não dá, você não consegue pegar nem os cacoetes do carro.
Então, pô.
Tem cara que já tá guiando o carro aí há meio ano e ainda não se achou com o carro.
Então,
garanto pra você. Ainda não se achou com o carro. Garanto que desse grid aí tem uns 4, 5 ou 6 pilotos que ainda não se sentem, não tem intimidade com o carro. Porque só anda em corrida.
Oh, falei intimidade com o carro, você viu que ele vai testar para Lotus no final do ano?
Narigudinho 2?
Narigudinho 2.
Carinha de papai, você viu?
Nossa.
Narizinho de papai.
Igualzinho, puxa, pai.
Ele igualzinho, narigão igualzinho, viu? Puxa vida.
Um pouquinho mais alto que o pai.
É um pouquinho mais alto, é verdade. Né? Puxou a mãe, né? Mas que coisa. Vai testar a Lotus?
Vai testar a Lotus. Também vai ser a primeira vez dele no Fórmula 1.
Então. Porque... E ele vende protótipo, né?
É, porque ele ganhou
ele em 2008 naquelas carro...
aquela Euroseries.
Isso, da Euroseries, da Renault 3,5, não é isso?
Depois daquilo, Edgar, só para o Sport. Protótipo, carro Sport. Não guiou mais
monoposto. Aí precisava de um tempo mesmo para poder se ambientar. Não é chegar lá, dar 30 voltas que vai resolver o problema.
Vai resolver mesmo.
Não, ei, não é assim. Não.
Ao contrário, pode até fazer feio, né, Edgar?
Não, é, aí depois de repente você acaba pagando por um pato que, sabe, você não tem como, sabe, Fórmula 1, porque assim, você não testa porque precisa economizar dinheiro, aí precisa economizar dinheiro porque não testa. E aí quando você vai andar, você treina sexta, sábado e domingo, mas o treino que você anda lá, por isso que a situação do Bruno é difícil, porque o Bottas anda no primeiro treino. Ele sobra o segundo treino da sexta, o treininho de uma hora do sábado, mais a classificação, depois a corrida. Aí não senta mais no carro. Quando ele vai sentar no carro, é uma outra pista. Mexe na regulagem do carro, mexe nas respostas do carro, mexe no comportamento do carro, é outro carro. Então você não consegue criar aquela simbiose com o carro, aquela intimidade com o carro, para conhecer os cacoetes do carro. Você vê com alguns pilotos estão perfeitamente à vontade nos carros. O cara vai buscar o limite do carro e vai buscar o limite do carro mesmo. O cara tá... Agora, outros, as pessoas não são iguais. Alguns pilotos têm um pouco mais de dificuldade, precisariam de um tempo, principalmente os novos.
Principalmente
e você vê, o Schumacher que chegou lá com 117 títulos, tomou uma surra do cara.
É isso mesmo. Tá em tomando que, até agora.
Pese a idade. Então, em que pese, pô, mais experiência que o Schumacher é impossível. E isso, ele tanto pesou que ele acusou o golpe. Que, sabe, o Fórmula 1, a Mercedes foi levando ele para as cordas, e baço, fígado, baço, sabe? Os caras já estavam com a toalha na mão para jogar. Se o juiz não abre contagem, meu... Porque, sabe, você toma no baço, você ajoelha sem perceber.
É isso mesmo.
Quando você olha, o juiz está contando. Se você está contando, claro, você está de joelho há meia hora. Isso quando não deita e dorme. Sabe, porque ou é baço ou é fígado, é baço ou é fígado. Desce, nego. É. Isso, estamos falando, Michael Schumacher, sua graça, mais conhecido como Miguel.
Isso mesmo.
Tá certo? Agora, você imagina um moleque que chega com uma vontade louca, tá certo? Tá bom, já guiou tudo. Renault 3,5, Euroseries, GP2, tá bom. E só que a hora que ele senta no foguete, muda o comportamento, porque muda a carruagem.
O carro é quase 10 segundos mais rápido que um GP2.
Júnior, os cães ladram e a carruagem passa. Nessa não dá tempo.
É,
a voz já passou, os cachorros nem entenderam o que aconteceu.
É isso mesmo.
Os cachorros não dá nem pra latir, porque já ficou só o pó no ar. Então, você imagina, o cara precisa se enturmar um pouco, então tinha que ter uma sequência, sabe, para ele poder dizer, não, realmente eu fui buscar o meu limite no carro, e fui pegar o limite. Primeiro que o cara já senta com medo de dar um porrão, que sabe que se der um porrão, não é para baixo de 200.
Tem essa.
Não é para baixo. Segundo, o tamanho da conta.
É, exato.
Porque, no way, né, you crash, you pay. Tá certo? O tamanho da conta. Segundo, muitos sentam naquela, não pode bater, não pode errar, não pode rodar, não pode fazer nada. Tem que rezar para o motor não espacar, porque depois até, não, mas esse motor estava muito velho. Não, mas veja bem, sabe, é muito relativo. Então, complica a vida dessa meninada que está buscando o seu lugar ao sol.
Exatamente.
Eu acho que esse conceito precisaria ser modificado, porque a GP2, ela é muito boa, ela dá muito tudo, mas não são todos. Você vê o filho do Alan Prost, ele vem de protótipo.
É.
Quem garante que ele não pode ser um bom piloto também?
Lógico.
Mas ele precisaria de uma adaptação.
Lógico.
Não é da noite para o dia, e pelo menos eu vejo assim, não é da noite para o dia que você vai buscar os limites, principalmente o limite de um carro arisco como o Fórmula 1.
Exatamente.
É que ele realmente é fantástico. Ele é pregado no chão, mas a hora que desprega, que a gente vê. É só a única maneira que você vê que ele está rápido é quando a merda bate, que não para mais.
É, exato.
E você olha andando, você fala, isso também, pô, eu sento lá e faço igual. Mas faz, hein, garotão?
Oh, se faz.
Faz, hein? Vai ver o tamanho da merda que você vai fazer.
Bom, o Jarbão, tem um assunto aqui que é o seguinte. Mais uma vez, o projeto do Instituto Emerson Fittipaldi foi aprovado sob a lei de incentivo do esporte, vem à tona. Esse escândalo está sendo formado porque o dinheiro arrecadado com a lei não é investido no Brasil, mas o que as pessoas esquecem é que não é só brasileiro que, quem mora no Brasil. Nascido no Brasil é brasileiro em qualquer lugar do mundo, independente se o dinheiro vai ser investido no país ou não. Aí ele põe um link, né, do problema, e ele, a opinião dele é que a nossa realidade esportiva é fragilizada. Mas vem cá, de onde está saindo dinheiro para a construção de estádios, reformas e o cacete a quatro para a Copa do Mundo? Do bolso ou da cueca de deputados é que não é. Não conheço o projeto a fundo, mas pelo pouco que sei, e me corrija se eu estiver errado, esse dinheiro vem dos lucros das empresas que investem no Pietro. Não é roubado de nenhum bolso. Vem do chocolate da garoto que eu compro, inclusive o Edgar é fã.
Pô, é, todo dia.
E outros produtos da garoto. Muita gente tem uma imagem errada sobre corrida de carros. Acham que em todas as categorias do mundo, as equipes têm orçamentos extraordinários, como os da Fórmula 1. Não. Apenas gostaria de expor minha revolta pelo alarde feito sobre o projeto e sobre o procurador que contestou o projeto. No mínimo, esse cidadão quer se promover ou deve ser um daqueles que guardam algum na cueca. Ó, deixa eu dar minha opinião rápida. Eu acho que,
por favor,
se tem uma lei e se você faz a coisa dentro da lei, você não pode contestar. O que você pode fazer, se você achar que está errado, é mudar a lei. Então, se a lei diz, olha, você, Adalto, você pode, na sua calçada, colocar, pintá-la de verde, azul, amarelo e rosa. Eu vou lá e pinto. Se depois acharam que ficou feio, não adianta querer me multar ou me levar para a justiça. Não, a lei diz que pode, eu pintei. Então, muda a lei.
Sim.
Né? Muda a lei e diz que a calçada tem que ser a calçada de uma rua, como aliás devia ser aqui no Brasil, né? Eu dei exemplo da calçada porque calçada realmente aqui é um horror, né?
Sim.
Devia ser a rua...
Mas não é só aí, sócio. Aqui na granja nem tem.
Então.
Aí pelo menos tem, aqui nem tem. Bom.
É. A calçada devia ter um padrão, ó. Todas têm que ser de cimento, não pode ter buraco, se tiver um degrau tem que ter uma rampinha, não sei o quê. Aí sim. Mas se não tem lei... Você faz do jeito que você quer, então não adianta reclamar depois, entendeu? Então, eu concordo com o Jarbas, eu acho que o Emerson usou a lei, o neto dele é brasileiro, a empresa que está que tá patrocinando é uma empresa, não é uma empresa pública, é uma empresa privada, eu não estou vendo problema nenhum nisso. Tá? Acho que estão fazendo escândalo à toa. Mas, sei lá, o que você acha, Vigar?
Júnior, na realidade, eu acho que esse contexto da lei, ele, você vê as diferentes interpretações que isso tem. Quando no STF você tem...
Nossa, falou, agora você falou tudo.
É, você tem um dos juízes com uma linha de raciocínio e praticamente, pelo menos até hoje, três ou quatro contrários, mas a lei é uma só. Só que um vê de uma maneira e outros estão vendo de outra maneira, né?
Como é que o cara quer absolver aquilo de seu, rapaz?
E você viu como ele se bate naquele ponto de vista de que não existem provas. Dentro do foco dele perante o que está escrito nos termos da lei, da visão dele não tem. A gente sabe que é um absurdo, que é passar recibo de otário, sabe? Dizer que o Genuíno não sabia, é outro. Pô, ninguém sabe nada nesse governo.
Não, mas ele assinou,
ele deu um aval moral. Pô, para com isso. Quanto é 40 milhões? Olha, eu vou assinar só para dar uma forcinha, viu? Pô, legal, hein? Puta assinatura do grande cacete. Então, assim, mas escuta, mas não era para o dinheiro ir para os partidos aprovarem, para os caras votarem nos partidos do PT, exatamente, nos projetos do PT para poder aprovar? Era. Então tinha que ter alguém do partido no meio. O carequinha lá milagreiro de BH não ia fazer isso sozinho.
Pô, mas é evidente que...
Tá certo. Seu Delúbio, quer dizer que o Delúbio é culpado e o outro não. Ah, eu só queria entender.
É, pô.
Então, você vê como a variação da lei, como ela varia, né? Depende muito de como você lê. Se você lê meio de lado, ela diz uma coisa. Se você lê ela de frente, ela diz outra. Se você lê ela de cima, ela diz outra. Porque eu não consigo entender, Júnior. Então, baseado nessa... Primeiro, eu acho que o seu Emerson, de bobo, não tem nada.
Lógico que não.
Não vejo nem cacoete, nem... Assim, atitudes subreptícias que poderiam lembrar um cacoete, como André de César, alguma coisa assim. Não tem. Não. Não ia dar cara para bater agora.
É lógico, pô.
Agora?
Nesse altura, nessa altura.
Aos 49 do terceiro da prorrogação? Não, Júnior. Eu acho que não, né? Enfim, a empresa que resolveu pôr dinheiro foi uma decisão dela. Eu continuo com a minha. Eu vou repetir o que eu já disse. Eu ainda não avaliei o Petro porque eu não conheço a categoria que ele está disputando.
Eu também não.
Quando ele subir e vier para categorias mais, por exemplo, quando ele chegar na picape, onde anda assim, a gente já consegue ter uma ideia. Você vê que quando você sugeriu que o Nelsinho já apurasse para a Nationwide, você vê que na hora eu também já endossei embaixo, eu também acho. E que legal, parece que ele ouviu, porque parece que ele vai também para a Nationwide, vai disputar as duas, pelo que eu li. Então, é um segmento natural onde você pode fazer uma avaliação melhor. Agora, se essa empresa, se a garota resolver enfiar dinheiro, porque a história dos estádios, todo mundo sabe, o Romário está aí, está cansado de espernear, a gente sabe que tem razão, e hoje deve ser eleito pelo 40º ano o seu Nussmann, que é outro que grudou com os dentes na teta e não é que não larga o osso, não larga a teta.
Não larga a teta, isso mesmo.
Não larga a teta. Tá certo? Porque ali daquela teta não sai leite, sai muito cifrão. Então, e será reeleito pela 90ª, 50ª, 70ª vez. Então, não tem o que fazer. Então, assim, gasta-se 400 milhões no estádio aqui, mais o hospital da cidade, então continua com gente no corredor deitada no chão.
Exatamente.
Tá certo? Exatamente. E o estúdio continua miserável, o professor continua ganhando mal, paga uma merda para um professor, um cara que é o cara mais importante desse país.
Lógico, lógico.
O cara mais importante desse país, quer dizer, então aqui é valorizado, é superendeusado, um cara que educou o dedão do pé. Esse tem todas as benemerências, todas as referências. E o professor, que pode dar educação e cultura para esse país, não é nem lembrado.
Nem lembrado.
Tem que viver de um salário de fome, ou então dá 10 aulas por dia. Começa às 6h30 da manhã, para 15 para 1.
Isso.
Para poder ainda chegar em casa, tomar um banhinho, tomar um cafezinho e voltar para começar outra vez. Para ter um salário decente.
Dormir só final de semana.
Imagine, quando dá. Fora as aulinhas extras para pegar uns biscatezinhos para poder beliscar mais algum. Porque senão, coitado, se ele for depender do salário dele, porque tome, só toma. Então, se a lei diz que pode, o Emerson embarcou nessa e a garota está pondo dinheiro, não tem o que contestar.
Eu acho.
Se a lei, o promotor deve ter encontrado algum respaldo na lei, evidentemente, para estar questionando, né, em função das suas reclamações, que se analisado, se julgado, será encontrada, então, ou alguma procedência ou não, mas a coisa fica enrolando. Então, assim, não dá para misturar, infelizmente, as coisas, porque está tudo errado. O ideal aqui seria fecha, zera, receta, vamos começar tudo de novo, está tudo errado. Os valores aqui são totalmente distintos.
Estão distorcidos totalmente.
Exatamente. Então, esse cidadão que acabou de deixar o governo, mas o partido dele continua, infelizmente fez muito mal para esse país. Só que nós não conseguimos reclamar na hora, agora vamos ficar esperneando. Agora, até arrumar, você vai ver o tempo que vai levar.
Vai levar mesmo.
Então, eu lamento que precisava ter um pouquinho mais de suporte. Tá bom, a situação lá fora não está para peixe, você vê os países que estão atravessando dificuldades, nós, por enquanto, ainda bem ou mal, estamos conseguindo levar, vai maquiando daqui, vai maquiando dali, tira um IPzinho dali.
Isso.
Tá certo? Vai base.
Impressionante, né?
Tudo nas coxas,
tudo um jeitinho, né, meu?
Exatamente, o glorioso nas coxas. Então, não tem jeito, a gente lamenta, mas claro, o Emerson viu a brecha, como em muitas brechas existiram com a tal da lei do incentivo aí, da lei Rouanet. Nossa, mas o que vazou de água pela Rouanet é brincadeira, viu? Não era nem torneira, era manilha.
É isso mesmo.
E agora vai reclamar? Então, assim, não acredito que o Emerson, ele viu, leu a lei, claro, cercado de bons advogados, os caras olharam, não, dá para entrar aqui. A garota topou bancar, pau na máquina.
Lógico.
Que outros sigam, se a lei está aí, está favorecendo, pode favorecer outros.
Não tem dúvida. Não
tá certo?
Dúvida.
Do outro dia encontrei Geraldinho Rodrigues, que está aí mexendo com mil coisas e mil eventos, né? Que foi da Reunião. E Geraldinho continua mexendo. Por quê? A lei também pode se favorecer a ele. Amanhã ele pode também querer fazer outras coisas, como ele também já foi empresário de muitos pilotos, pode continuar.
Lógico.
Então, se a lei está aí, por que não aproveitar? Todos aproveitam. Por que não vão aproveitar nós que temos vontade de fazer alguma coisa pelo esporte? os caras do futebol, você acha que não usam?
Por nossa senhora, os times, todos os times devem mais de 100 milhões para o INSS.
Por aí, sabe, vai, e quando chega o oficial de justiça, pois não, não, é que, não, o Abreu, eu vou te dar o endereço do Abreu, tá aqui, ó, vou marcar aqui no papelzinho, aqui, ó, o Abreu mora nesta casa aqui, ó. Manda, vai receber na casa do Abreu. Tá certo? Que fazem só 35 anos que empurram com a barriga. Agora, levar uma delegação para o interior da Argentina para fazer o fiasco que fizeram lá, para na hora que ligar a luz sair um traque e ter que jogar com vela, isso pode, né? Quanto não se gastou dessa barbaridade?
Nossa Senhora.
Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, seu Lula? Cadê o dinheiro, seu Lula? Devolve, seu Lula. Cadê? Seu Marinho, o Zé das Medalhas, cadê o dinheiro? Isso aí pode, porque é para o futebol. O futebol é o circo. Que, desde Roma que você precisa dar pão e circo. O futebol é o circo. E com o pão nós empurramos com a barriga. Então, Jarbão, durma-se com esse barulho.
É isso aí. Edgar, o Xandó pergunta o seguinte. Curto e direto. Chuchu aposentado. Edgar, o que fez sua graça de melhor e de pior? De pior tem uma lista, hein?
É enorme. Isso nos meios policiais é conhecido como perereca. Puxa perereca aí do homem, chefia. Puxa comigo. Twin, 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 twin. Ela vai crescendo no chão.
E de pior, o próprio Xandó pode escolher, né?
Não, é verdade. É a escolha. Também não podemos esquecer da época das parcerias, né? Dos parceiros. Mas, não, é claro que ele teve uma importância... Foi um piloto que aproveitou muito o momento, soube tirar partido desse momento, em termos de marketing, em termos pessoais, aproveitou uma fase de transição do automobilismo, mas teve, como todos nós, teve seus prós e os contras, ninguém é perfeito. Nós humanos, às vezes, incorremos em damos as nossas cabeçadas, também damos as nossas erradas. Ele, infelizmente, sai por cima da canjica. Demorou. Xandó, vou dizer para você o que eu já tenho cansado de dizer, já cansei de dizer aqui. Eu nunca teria voltado. Você tem que saber a hora de começar, a hora de fazer e a hora de parar. Se você não souber parar na hora certa, depois você vai correr riscos. Né? País que não aprende, não sei se foi Santayana, o país que não aprende com seus erros do passado vai repeti-los e vai sofrer de novo. Você tem que. O cara foi, achou que poderia continuar. Não, eu volto e mato. Quase morre. Quase morre. Então, é aquela lei da Fórmula 1. Cuidado, deu a primeira bendada. Deu a segunda, não dá a terceira. Porque a estatística mostra que na terceira bendada foi. Então. Assim, eu acho que ele se expôs a muitas situações que ele não precisaria ter se exposto. Por causa de uma paixão, ele tem outras mil maneiras de fazer a paixão dele. DTM está aí, tem 500 mil categorias para ele aí. Então, enfim, mas realmente foi uma época, marcou na sua passagem pela categoria, deixa aí títulos para trás aí impressionantes, recordes até porque... Muitos nem tinham mais condições de concorrer. Como é que você vai concorrer com morto? Não tem como.
Lógico.
Então, aí realmente em números vai, a coisa vai embora. Mas ainda garanto que no fundo ele ainda leva aquela mágoa de querer passar o Rubinho no número de grandes prêmios.
Acho que sim.
Vai saber. É uma pena, Xandó. Mas eu acho que vocês, apaixonados, eu acho que melhor do que eu sabem o que ele fez de bom, os resultados estão aí, né? E o que também as trambicagens, tudo vai do momento, né? Pintou, porque Xandó é muita grana, Xandó. É muita grana. Veja que a grana é tanta que o amor pela McLaren desde criancinha foi para o espaço.
Foi para o espaço.
Tá certo? Foi só balançar lá. Antigamente chamava Deutschland Marks. Hoje chama eu. Balançou, o cara arrumou a mala e foi correndo, viu? Só faltou beijar a estrela. Mas não beijou, mas vai beijar dia 1º de janeiro, vai dar um beijinho na estrela. Mas porque dinheiro é dinheiro, Xandão. Então é assim, eu só lamento que ele acabou passando por coisas que ele não precisaria ter passado, Schumacher. Podia ter ficado na dele, numa posição, sabe, intocável, mas quis correr atrás da paixão. Como o tempo passa, porque só eu fico velho, Xandó, aí ele se expôs, a molecada vem com a faca no dente e com a baioneta na mão, só se aí, ó, deu no que deu. Vai sair meio pela porta dos fundos ou pela porta do lado. Mas É da vida, Xandó. Da vida. Abraço.
É isso aí. Bom, última pergunta do dia. O Léo Gomes lembra um negócio interessante aqui, diga. Último fim de semana, Nicolas Costa, piloto carioca formado aqui na Fórmula Futuro, foi campeão italiano...
Da Abarth.
É, da Abarth. Italiano e europeu. Ele diz em inglês, acho que foi italiano e europeu. E isso me remeteu ao seguinte pensamento: a Fórmula Futuro tinha tudo para dar certo, né? Bons pilotos, bom pacote promocional e técnico, mas não vingou. O Edgar já explicou isso, não vingou. Né? Tem a ver com os pais que tinham um certo desprezo da categoria, porque a organização não deixava fazer o que eles queriam, como faziam no kart, ou tem a ver com a estrutura do kartismo brasileiro que está horrível?
O Léo, é um pouquinho de tudo. Porque, veja, quando a gente sempre brinca que a gente não sabe o que é pior, né? Mãe de miso ou pai de piloto. E, na realidade, se você for levar a sério isso, a coisa é complicada. Porque, Léo, como se diz lá no Sul, é o teu piá. Não tem jeito, é o teu piá. E aí, se o piá não está andando na frente, o motor é uma merda, a cambagem está errada, a relação de marcha não presta, mas é igual para todo mundo, mas a minha está quebrada. Não tem jeito. Então, para administrar isso é complicado. Eu lembro que a gente brincava muito, não, puxa vida, precisamos fazer um grid de 25 carros no ano que vem. É muito pai.
É muito pai.
Não, é muito pai. Bom, mas tem só 9, tá bom. Tá bom. O nome sendo administra, tromba, brigada, bate-boca. Léo, quando eu estive administrador do autódromo, teve pai que puxou o revólver no cartódromo.
Nossa!
Léo. Teve pai de piloto que tá correndo de protótipo na Europa, que puxou berro. Entendeu?
Uau!
Léo, é o teu piá, Léo. Você, não sei se você já é papai, deve ser, mas se não for logo será, com certeza, quando é o teu piá é diferente. Arde na sua epidemia, por baixo da tua pele. Então, ainda quando você é um pai assim, de bom senso, que tenta entender, leva, mas quando você tem aquele ímpeto, porque tem muito pai que tem aquele ímpeto que como é a maioria do pai na Itália. Quando o nenê sai da barriga da mãe, ele espeta duas bandeiras, uma na mão direita do moleque com a bandeira da Itália e outra na mão esquerda com a bandeira da Ferrari. Sai na janela e grita: esse é o futuro piloto da Ferrari. Não, não é que esse é o futuro piloto da HRT. Esse é o futuro piloto da Ferrari. Agora você imagina a trajetória para chegar lá. E normalmente não chega. Então você cria uma série de grilos, até porque também se não tivesse, psicólogo perdeu o emprego. Então, sabe, a coisa é complicada. Num mix de tudo, no final, no frigir dos ovos, lá no funil, Léo, a gente tem que lamentar. Porque os carros eram super modernos, esse Signature era um carrinho muito bem feito, uma aerodinâmica incrível, super atual, super moderno. Os carros eram muito bem equilibrados. Nossa, eu vi pilotos aí, nem saiu o Nicolas, você vê, de bobo não tinha nada. Foi para lá de Abarth e foi brigar com os caras e tá na jogada. Então, como outros meninos que passaram pela categoria, que tinha tudo, mas, sabe, chega num ponto que você não tem suporte, não tem apoio. Outros organizadores ficam enchendo o saco, atropelam com datas, a CBA facciosa, atende outros interesses, os pais reclamam. Meu, um dia o saco estoura. Você acorda de pé direito ou com o pé esquerdo, sai pelo radeirado da cama, você fala, chega. E infelizmente nós ficamos na mão. Fazer o quê, né, Leozão? A vida é assim, a vida segue.
Infelizmente mesmo. Eu digo apostas.
Apostas, vamos lá. Uau.
Eu estou totalmente sem palpite, porque só sei que vai ser Red Bull ou McLaren.
Eu só estou em dúvida, mas eu vou arriscar, vai. Eu vou mais uma vez, eu vou de Vettel e Vettel. Vou de Vettel e Vettel, vai. Eu também não, nem vou ficar pensando muito, que não adianta. Eu vou de Vettel e Vettel, eu vou na minha lógica que sempre.
Putz, grilo. Eu vou de Button, então eu vou de... Weber na pole, Button na corrida.
Porque Lewis Hamilton tem que ganhar ou tem que bater, hein?
Então.
Ele não tem chance. É ganhar ou ganhar. Mas se não ganhar, tem que bater.
Então.
É a única chance dele. E aí torcer pro Button tirar ponto do Fernando Alonso e o Vettel também.
Então vou mudar. Eu vou de Hamilton.
Vai de Hamilton?
Vou de Hamilton.
É, porque ele não tem outra... Pensa bem, Juninho.
Ele não pode fazer... Ele só pode ganhar.
Não, mas assim, vote com consciência.
Não, é verdade.
A mesma que você terá domingo.
Não, não, você tem razão, você tem razão.
Porque veja bem, que agora não tem mais aquela de voto. Não, não tem. É ou é?
Não, eu não estava votando nele, porque eu não sei, eu achei que ele estava dando tudo nesse treino, no segundo treino livre. Eu achei que ele estava dando tudo nesse treino. Ele não conseguiu superar o Weber, entendeu? E ele deu tudo. Ele fritou bastante os pneus, usava a pista inteira. Ele estava realmente...
É, mas os caras aí já devem ter feito conta, devem ter mexido no acerto do carro.
É, pode ser.
Também para nós, Júnior, é uma aposta meio no escuro, né? Porque o ideal seria se fazer depois da classificação.
Sim.
Aí você tem uma ideia, claro, mas a gente tem que ir no meio do escuro, não tem jeito.
Não, eu vou de Hamilton, então. Então, um pouco de risco.
Eu sou Vettel sábado e domingo, você é Hamilton sábado e domingo. É. Pronto.
Então tá.
Vamos que vamos. Tá bom?
Você vai narrar o Racing Fest.
Isso, é. Domingo tem Racing Fest, no Brasília, pelo anel externo, hein? Deve vir tudo embolado, viu?
Deve ser legal, né,
externo? O anel externo não foge muito, viu? Não foge. Não foge, porque é tudo pra direita, e é carro torto igual na NASCAR também, geometria errada, é tudo igual. É só vira pra direita, né?
Que legal.
Tem uma só de levezinha pra esquerda, mas assim, é bem suave, nem... O resto é tudo direita, 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 direita. Então também muda todo o acerto do carro, é carro de lado, carro torto, é tudo igual, cambagem, carga de mola, muda tudo. Então, de repente, os caras conseguem, as equipes são muito boas, conseguem um pacotinho lá que vai vir embolado, vai ser legal.
Vai ser
legal, interessante
não.
De ver. E tem a Copa Yamaha também com a Zerrinho, né? Que sempre é gostoso ver a Zerrinho, o campeonato tá bom.
Mas também é externo?
É, não, não. Yamaha é com circuito completo.
Tá.
Não, não, aí senão já manda recolher.
É.
Não é o carro, não é o medical car, é o como é que chama? Puta, agora só porque eu quis me lembrar o nome. É, como chama nos Estados Unidos mesmo o carro? Tem um nome especial.
Já manda recolher, ó.
Já vem recolhendo. Segunda-feira eu me lembro o nome. É um nome especial que tem, que é o camburão deles lá, que recolhe.
Ah.
Lá chama, tem um nome especial.
Não sei o nome disso daí.
Segunda-feira a gente se fala.
Tá bom.
Tá bom, e hoje indo para Brasília daqui a pouco.
Então tá, boa viagem.
Junior, obrigado, bom domingo, viu? Grande abraço. Segunda-feira nas bancas lá, né?
É isso aí.
Até mais.
Um abração.
Abraço, Junior. Yeah.